você o que é o amor, o que é a paixão. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Doca. Doca ASMR. E hoje teremos mais um episódio de fatos sussurrados. No episódio de hoje falaremos, explicaremos, eu vou explicar pra você o que é o amor, o que é a paixão, na visão da ciência e na psicanálise. Quase que não sai. E espero que agradem vocês. Uma inscrita pediu, eu vou deixar o comentário aqui pra eu explicar sobre o que era paixão, amor, alguma coisa assim. Como o nosso corpo reagia a esse tipo de sentimento. Achei muito legal e interessante e eu trouxe pra vocês. Por favor, não esqueça o like. 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 Não esquece de comentar também, tá? Hoje o tempo tá gostosinho, tá chovendo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho da chuva, tá friozinho, tá muito gostoso. Adoro esse clima. Vamos lá. Primeiro, como o nosso cérebro reage quando estamos apaixonados? Ai, adoro esse negócio de paixão, de amor, isso é muito doido, né? Eu fico imaginando antigamente como que as pessoas deviam achar muito estranhos, né? Tipo, não sabia o que era paixão, não sabia o que era amor, só sentia algo diferente por outra. Não sabia explicar. Enfim, vamos lá. Como o nosso cérebro reage quando estamos apaixonados? Um artigo disponível no site da Faculdade de Medicina de Harvard conta que a pioneira em estudar os efeitos da paixão no cérebro foi a antropóloga biológica Ellen Fisher, professora de antropologia e pesquisadora do comportamento humano, que estudou a atração romântica interpessoal por mais de 30 anos. A mulher passou 30 anos estudando, acho que ela ficou maluca estudando sobre isso. Em 2005, a cientista publicou um estudo que incluiu as primeiras imagens funcionais de ressonância magnética nos cérebros dos indivíduos em meio a um amor romântico. Sua equipe analisou 2.500 exames do cérebro de estudantes universitários que viram fotos de alguém especial para eles e comparou com exames feitos quando estes mesmos voluntários olharam imagens de outros conhecidos quaisquer. Ver as pessoas que eles amavam romanticamente fez com que o cérebro dos participantes se tornasse ativo em regiões ricas em dopamina. Além disso, os estudos mostraram que quando alguém se apaixona, químicos associados ao circuito de recompensa inundam nosso cérebro, produzindo uma variedade de respostas físicas e emocionais. O coração acelera, palmas das mãos suam, bochechas ficam coradas e o indivíduo tem sentimentos de paixão e ansiedade. Outra substância química que entra em ação durante o amor romântico é a ocitocina, conhecida como hormônio do amor. A ocitocina é liberada durante o sexo e aumenta pelo contato pele com pele. Ela também aprofunda os sentimentos de apego e faz com que os casais se sintam mais próximos um do outro depois de ter relações sexuais. Além disso, o hormônio também provoca sentimentos de contentamento, calma e segurança, que muitas vezes estão associados à ligação. relação que se estabelece com o parceiro ou a parceira. Então, quando você tá aí encamadão, apaixonadão, amando, coração assim, amarrado, o seu corpo libera ocitocina, todo ocitocinado aí, né, que eu sei. Isso cientificamente. Agora vamos, ó, psicologicamente, como é explicado o amor. E é segundo Freud, o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, que viveu entre 1856 e 1939, é considerado um dos pais da psicanálise, área do conhecimento que investiga a mente humana, e um dos conceitos mais comuns quando os indivíduos refletem sobre a vida é debater o que é o amor. Antes de eu começar a ler aqui o que é amor segundo Freud, eu queria que vocês escrevessem aqui embaixo, pra você que tá assistindo, pra você que tá ouvindo, o que é o amor na sua visão de mundo. Não sei quantos anos você tem, você com 10, 20, 30, 50 anos de idade, sobre o que você conhece do mundo, sobre o que você conhece do amor. Escreve aqui pra mim nos comentários, pra você, o que é amar, o que é o amor. Vamos lá. Essa definição, até mesmo para Freud, não é tão fácil de ser delimitada. Explica que o lendário criador da psicanálise se interessou por um amor dito injustificável. Esse conceito foi desenvolvido por Freud a partir do caso de uma paciente sua, Berta Papehain, popularmente conhecida como Anna O, uma mulher que sofreu com uma enfermidade terminal de seu pai e se tornou o primeiro caso de tratamento por psicanálise. Durante seu estudo, Freud apresentou Anna ao seu colega Joseph. Após um tempo, eles acabaram se apaixonando e foram, de algum modo, objetos de estudo, entre aspas, o pai da psicanálise. Entre aspas, não é à toa. Esse apaixonamento contribuiu para Freud postular o conceito de transferência. Ou seja, Anna estava apaixonada por quem? Por quem Joseph representava e não exatamente por quem ele era. O que é Terry Inchus? Ele vai explicar isso. Relação entre objeto e o amor. Uma das obras nas quais Freud mais discorre sobre amor e sua relação com o que chama de objeto é Narcisismo, uma introdução, de 1914. Segundo Lucas comenta neste livro, Freud indica que o amor é o estado que o sujeito atinge quando se sente igual a outra pessoa por quem se apaixona. Será? Entre aspas, ou seja, ao amar, o sujeito passa a escolher um ideal que ele nunca conseguirá ter. Entre aspas, o que o sujeito faz, então, é substituir o objeto idealizado da infância pelo objeto novo. Por isso, quando amamos, a pessoa inicialmente parece não ter defeitos. É perfeita. Na verdade, ela nunca foi assim. Apenas está super investida pela libido do sujeito. O psicanalista, no entanto, alerta para o principal problema dessa idealização do objeto. Como toda energia está no objeto, o sujeito pouco investe em si mesmo. Agora ele vai explicar aqui qual é a relação entre o amor e a nossa infância, que nós conhecemos sobre o amor da infância como nos foi apresentado. Outro aspecto da doutrina do amor de Freud é sobre a escolha do parceiro. De acordo com o artigo, entre as aspas, três contribuições freudianas à doutrina do amor, publicado por Thomas Otero. O sujeito escolhe seu parceiro quando é inconscientemente sobredeterminado por certas experiências que repousam na infância. Segundo Otero, essa tese encontra-se no livro, entre aspas, Três Ensaios sobre a Teoria Sexual, de Freud. Entre aspas, todo ser humano, pelo efeito combinado de suas posições inatas e das influências que recebe na infância, adquire certa especificidade para o exercício de sua vida amorosa, isto é, para as condições de amor que estabelecerá e os impulsos que irá satisfazer, bem como pelos objetos a serem traçados. Ou seja, ele está falando aqui que, pelo que eu sei sobre essa teoria do Freud sobre o amor, sobre, acho que muitos devem conhecer, né, sobre que muitos falam na internet, Freud explica que muitas meninas têm derechos e muitos meninos, muitos homens têm mamichos, que é nada mais nada menos que você projetar os seus pais nos seus parceiros. Por exemplo, a menina que tem pai ausente, ou pai que a trata de forma que é ausente, ou que trata de forma, deixa eu tentar formular uma frase aqui, que não dá muita atenção, dizer isso, que não trata como deveria ser tratada uma filha, que não dá muita atenção, é o que mais tem, né, o pai que some, o pai que não faz o papel de pai, e daí quando a mulher vai namorar, vai encontrar um parceiro ideal pra ela, ela acaba projetando o que ela queria no parceiro que ela tá, ou então o parceiro acaba tendo as mesmas atitudes que o pai dela teve e ela acha isso normal, porque é isso que ela conhece, porque o pai dela é assim também com ela. Então é uma coisa reflete na outra, o pai e o seu parceiro, é tipo isso, não sei explicar exatamente o que é. Mesma coisa os homens, reflete, trata a esposa como se fosse mãe, vê a esposa, a namorada como se fosse mãe, que vai fazer tudo pra ele como se ele fosse o filho dela. Ah, não, você vai lavar, passar, fazer comida, fazer tudo. Ai, eu não sei fazer nada, ai, não sei, que tudo é pra esposa, como se fosse a esposa, a mãe dela, mas não. A esposa ali é sua parceira de vida, então nada tem que ficar, é tipo isso, nada tem que ficar no colo da sua esposa, da sua namorada. Ela é sua parceira, então são coisas que vocês têm que dividir, né? A casa, enfim. E tipo isso. Agora, a relação entre o amor e a libido é diferente na psicanálise em relação ao entendimento moderno conectado ao tesão. Entre aspas, a libido é entendida como a manifestação do impulso sexual. Para Freud, todo ser humano tem uma carga de energia que dá origem a todos os movimentos do organismo e dos processos psíquicos. Em resumo, todos os seres humanos são constituídos por essa energia pulsão, que só pode ser, entre aspas, sentida por meio de libido, e uma dessas expressões da libido é o amor. Sendo assim, Freud indica que o foco da libido muda conforme o crescimento de um ser humano. Aos poucos, há mais energia para o objeto e menos para o eu. Para Freud, fundador da psicanálise, os indivíduos transferem nas relações amorosas seus investimentos objetais infantis que estão no cerne Várias coisas que a gente sabe hoje veio desse carinha aí, que a gente estuda hoje, que a gente tem um conceito hoje, vem dele. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje sobre o love, 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 sobre o amor. Não esquece de comentar aí, ó. Eu quero que vocês comentem o que é o amor pra vocês, tá bom? Galera do podcast, beijo. Beijinho, beijinho, beijinho. E até o próximo episódio de Fatos Sussurrados.